No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei.
Forte e caminhando sempre rumo a uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje é o Dia Internacional do Voluntariado. Vamos abordar a importância dos voluntários e dos doadores para as organizações sem fins lucrativos. Segundo o Índice Mundial de Solidariedade 2017, o Brasil tem 33 milhões de voluntários. Está em quinto lugar no mundo em número absoluto de voluntários. De acordo com a pesquisa Doação Brasil de 2016, feita pelo Instituto do Desenvolvimento do Investimento Social, IDES, 77% dos brasileiros já fizeram alguma doação de bens ou de tempo. Porém, a maioria mostra desconfiança em relação às instituições. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. O ato de doar é o que nos faz humanos, de uma certa forma.
Eu sou doador, você é?
Também.
Muito bem. Nós estamos nesse número aqui dos 33 milhões de brasileiros que doam. Mas, pela nossa população, o número de brasileiros devia ser maior.
Seria aumentar bastante, né? Mas esse é o nosso papel aqui, né?
Muito bem. Para conversar sobre isso, e também para lembrar que do dia 28 de novembro foi o dia de doar. Nós trazemos aqui parte da diretoria do Teto, a Bárbara Figueiredo, que é diretora de comunicação. Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada.
E a Ana Murata, diretora de captação de indivíduos do Teto Brasil.
Boa tarde.
Tudo bem, Ana?
Tudo bem, você?
Captação de indivíduos tem sido muito difícil pro Teto conseguir voluntários?
Voluntários ou indivíduos doadores?
Indivíduos doadores e voluntários.
Em termos de doadores, ele é, sim, um grande desafio, principalmente porque a área de captação de indivíduos trabalha com doadores recorrentes. Então, hoje, o Teto ele tem uma área bastante grande de captação de recursos com empresas e com indivíduos que fazem doações pontuais através de um crowdfunding ou de algum outro meio pontual. Quando a gente fala de uma plataforma de doação recorrente, que é um compromisso, acaba que o brasileiro ele ainda não está tão aberto e se torna um desafio maior. Por isso que a gente precisa trabalhar uma série de frentes para captar esse indivíduo.
Como eu disse no início do programa, há uma certa desconfiança,
exato,
né, de ser um doador permanente a uma instituição. E isso é um desafio para a comunicação.
Ah, com certeza, né? Você passar essa mensagem é muito desafiante, né? De como você, enfim, com a sua comunicação, com as redes sociais, com as nossas campanhas, a gente vai criando, passando essa mensagem da cultura da doação, né? De como a doação ela é importante, como a doação ela pode transformar realidades, né? Então, o indivíduo, a pessoa, ela não precisa se comprometer com valores altíssimos, né? Valores pequenos já podem fazer a diferença muito grande.
O grande desafio é mostrar para o indivíduo essas duas dimensões, né? Ajudar a crescer indivíduo como pessoa, como criatura humana, e ajudar um semelhante. Mas também nós temos um importante convidado, que é o João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e professor de Responsabilidade Social Corporativa da FECAP. João, seja bem-vindo novamente. Há algum tempo você não vem ao Observatório.
Pois é, Joel, eu estava com saudades. Boa tarde aos nossos colegas aqui da mesa e a todos os ouvintes.
Que bom que você está aqui. Eu lembrei que no dia 28 foi o dia de doar. Esse ano foi
Foi maravilhoso.
Boa iniciativa.
Foi maravilhoso.
Aumentou em relação ao ano passado?
60% só de impacto em mídias sociais. A gente chegou a ter organizações de todos os estados do país participando. Nós estamos agora compilando os números, né? A gente está somando quanto gerou em doação. Mas, por exemplo, só para ficar em alguns números preliminares, tem uma plataforma que chama juntos.com.você, que fez uma ação, faz 3 anos que eles fazem uma ação no dia de doar. O ano passado, eles arrecadaram R$ 55 mil. Este ano, no dia de doar, foi 180 mil. É mais de 3 vezes mais, só em um único dia. Então, a gente está muito feliz com os resultados, a gente está muito feliz com essa ação, que é pequena, que é iniciante, mas que está atuando para mudar essa visão que as pessoas têm das organizações e principalmente para incentivar a doação.
É, nós, como eu disse, você está crescendo o Dia do Ar aqui no nosso país. E claro, você deu números aí expressivos, né, do aumento. Mas o pano de fundo ainda é aquela resistência que está sendo quebrada, né, Jorge?
Claro, eu vou dizer assim, eu raramente falo da questão da confiança, porque a gente tem uma sociedade civil que as pessoas não têm o hábito de doar, porque não é parte do hábito delas, né? Independente de elas confiarem ou não, não é parte da nossa cultura. A gente não nasce, a gente não aprende na família, a gente não aprende nas escolas. Pouquíssimos programas de rádio são como o Observatório do Terceiro Setor que promovem o tema da doação. Então a gente não tem essa cultura e as organizações, elas mesmas, têm uma dificuldade de pedir. E se você não está estruturado e você não pede a doação para a comunidade não doa. Claro que isso gera desconfiança. Então a gente promove a doação para promover esse vínculo entre organizações e comunidade, para que as pessoas doem mais. E os números são maravilhosos, no sentido que nos últimos anos no Brasil, quem tem investido em pedir tem tido resultado positivo, as pessoas doam.
Lembrando aqui um aspecto que me parece relevante com os Estados Unidos. Lá os indivíduos doam muito, mais do que as empresas. Mas também porque, foi um detalhe fundamental, eles têm incentivo, né, no imposto de renda.
No Brasil, curiosamente, os indivíduos doam mais que as empresas também, né, os números que a gente tem mostram isso. Os brasileiros doam 14 bilhões de reais por ano para as ONGs. As empresas, a última pesquisa que saiu com as 300 maiores empresas do país, elas doaram 500 milhões. Não é nada, perto dos 14 bilhões de reais. Né? O governo também não doa tanto quanto os indivíduos. Mas nos Estados Unidos é assustador. Os indivíduos doam 80% de tudo que é doado. Incentivo fiscal ajuda muito, né? A gente não tem uma legislação que facilite a doação. Quando a gente o tiver no Brasil, definitivamente esses 14 bilhões vão se transformar em 30, 50, quem sabe 100 bilhões de reais por ano.
Aí efetivamente a gente pode começar uma mudança cultural, né, na visão do brasileiro.
Sem dúvida.
Ô Ana, Como diretor de captação de indivíduos da Teto, você tem percebido também que tem tido um aumento nos últimos anos em relação ao comportamento da população?
Sim, com certeza. Acredito que tem aumentado não só por uma questão cultural que a gente vem, o Dia de Doar ele vem crescendo, ainda é pequeno. Várias organizações têm investido muito em comunicação e em pedir a doação. Nessa pesquisa que você mencionou, uma das principais razões para a pessoa não doar é porque ninguém nunca tinha pedido também. Então, hoje, as organizações têm entendimento disso e têm aumentado os investimentos em comunicação para atingir esse público que sim quer colaborar, sim quer ser solidário, mas que ainda não chegou nenhuma comunicação que o sensibilizou com relação à doação. Então, acho que o principal hoje para as organizações é que elas estejam abertas a essa comunicação e que as pessoas também, né?
É verdade. Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. ONU quer recorde de 22 bilhões e meio para ajuda humanitária em 2018. Eleutério Guevani, de Nova York, traz as informações.
Agências humanitárias vão precisar de um recorde de 22 bilhões de dólares para cobrir necessidades humanitárias a nível global em 2018. Segundo as Nações Unidas, o valor será necessário para fazer chegar ajuda básica a 91 milhões de pessoas em maior vulnerabilidade. O apoio inclui alimentos, abrigo, cuidados de saúde, educação de emergência, proteção e outro tipo. O valor anunciado esta sexta-feira é 300 milhões de dólares mais alto que o do ano passado, de acordo com a ONU. As necessidades continuarão a ser em níveis excepcionalmente altos em países como Nigéria e Sudão do Sul. As crises na Síria e no Iêmen provavelmente continuarão a ser as maiores do mundo. A expectativa é que as necessidades diminuam em vários países, mas ainda não de forma significativa. Nesse grupo estão Afeganistão, Etiópia, Iraque, Mali e Ucrânia. Por outro lado, deverá crescer de forma substancial o nível de carências em nações como Burundi, Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Líbia e Somália. As Nações Unidas estimam que 136 milhões de pessoas precisem de ajuda humanitária e de proteção em todo o mundo devido a conflitos prolongados, desastres naturais, epidemias e deslocamentos. O subsecretário-geral para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, disse que entidades do setor só podem responder às crescentes necessidades com apoio generoso de doadores. o também coordenador da assistência de emergência da ONU, acrescentou que investir em planos de resposta coordenada é uma escolha sólida, porque oferece resultados tangíveis e mensuráveis e tem um histórico comprovado de sucesso. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Muito bem. Está aí a matéria da ajuda humanitária da ONU News. Lembrando que seria interessante, João, me lembrei esse aspecto da ajuda humanitária a esses países, que realmente é necessário, em relação ao Brasil, políticas públicas do governo que estimulassem, né, a população a doar.
É muito legal esse tema, Joel. Eu mesmo comecei minha vida na captação de recursos trabalhando para uma ONG inglesa chamada Christian Aid, que ela faz ajuda humanitária no mundo, né? Esteve no Haiti, esteve no tsunami, na Ásia. No Brasil, a gente tem observado pela repetição de desastres que tem acontecido, né? Mariana, as enchentes no sul, as enchentes no norte, no nordeste, Petrópolis, que a população tem ficado cada vez mais atenta ao tema, mas falta mesmo uma política pública permanente de apoio e estímulo à população se organizar de forma estruturada. Fica tudo muito desordenado, fica tudo muito bagunçado, nós não temos no Brasil uma política boa de prevenção de acidentes e desastres, então tem muito a desenvolver ainda.
Então João, você diz que a nossa legislação ela ainda é capenga nesse sentido de procurar incentivar que a população brasileira participe da doação?
Sim, do ponto de vista das emergências, a gente pelo menos tem defesa civil, né? A gente estava ouvindo aqui nosso colega da ONU falar, os países da África, onde isso é muito mais carente, muito mais desestruturado. Do ponto de vista de incentivo à doação no Brasil, a nossa legislação é muito confusa e muito bagunçada, né? O que você está falando. Nós não temos uma legislação única que dê ao doador o poder de escolher para qual organização ele quer doar, inclusive com incentivo fiscal. Não, quem tem esse poder? É o governo. É o governo que aprova um projeto, é o governo que mantém um fundo, é o governo que segura o repasse. Então, falta mesmo no Brasil uma legislação que democratize o acesso à doação.
Perfeito.
Muito bem. Lembrando aqui, tem um aspecto positivo, que isso foi uma iniciativa do governo, não deste governo, né, do governo Dilma Rousseff, do marco regulatório. O marco regulatório é um documento importante, até para ajudar a essa nova imagem que as organizações de interesse social que captam dinheiro público, né, tenham diante da população.
Sem dúvida, o marco foi aprovado em 2014, né, a Lei 13.019, já está em vigor. Hoje em dia o agente público, né, o administrador não pode escolher a ONG que ele quer transferir o dinheiro, de forma a evitar fraudes, ele tem que abrir um processo formal, um termo de parceria, um termo termo de proposta com organizações da sociedade civil. Isso vai trazer ao setor muito mais transparência, muito mais segurança jurídica do ponto de vista da administração pública e do ponto de vista das ONGs, que são, assim, só um terço delas, no máximo, recebe dinheiro público, mas ainda assim o dinheiro público é o dinheiro de todos, né? Então a gente tem que ter o maior cuidado possível com ele.
É bom lembrar esse aspecto, João, que uma parte muito pequena do observatório, do universo do terceiro setor no Brasil, é que capta o dinheiro público. As outras conseguem, através de doações, né, tocar os seus projetos sociais, seja na educação, na saúde. Mas mesmo assim, esse é um detalhe importante, porque é elas que davam um problema de credibilidade em relação ao terceiro setor, por causa das verbas mal utilizadas, né? Mas antes do intervalo, eu quero destacar que, para você ouvinte, nós estamos também na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas, em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Ao som de Paralamas do Sucesso, Meu Erro, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre voluntariado e os resultados do Dia de Doar, com a Ana Murata e a Bárbara Figueiredo, do Teto Brasil, e o João Paulo Figueiredo, da ABCR. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Banco Mundial cobra do Brasil impostos para ricos, fim de privilégios. O relatório divulgado pelo Banco Mundial cobra soluções imediatas do governo brasileiro para o crescimento do país. Entre as recomendações estão a cobrança de impostos para a minoria da população mais rica e o fim dos privilégios de servidores públicos, que recebem aposentadorias generosas e bem acima das suas contribuições. Para o Banco Mundial, o roubo da Previdência se deve também a esse fator. O relatório foi feito a pedido do governo brasileiro, que não esperava as críticas contidas no documento. A instituição ressalta ainda que o nível dos salários dos servidores federais é bastante alto, em média 67% superior a do setor privado, algo atípico em relação aos padrões internacionais. O estudo aponta que o sistema atual é injusto, uma vez que a maior parte dos subsídios implícitos nas aposentadorias atuais beneficia a parte mais rica da população. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Dos 193 países contabilizados oficialmente pela ONU, 173 já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor. Faça parte você também de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, está aí as informações da Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Frank, 173 países já acessaram o Observatório.
É verdade, João. O Observatório, além de ser acessado por 173 países, isso dá um cômputo de 12 milhões de pessoas, né? E em 173 países que acabam nos seguindo pelas redes sociais. Portanto, você que está nos ouvindo, curta o Observatório Terceiro Setor na página do Facebook.
Uma outra coisa, Franklin, das informações que a Maria Fernanda trouxe, é a respeito dos impostos para ricos. O Brasil, que é um paraíso fiscal?
Exatamente.
Pobre paga imposto?
Exatamente, exatamente. Há uma grande questão que já devia ser discutida há muito tempo e sempre que se coloca em pauta, ela é rapidamente tirada, que é o imposto para as grandes fortunas. Ah, as pessoas falam, mas isso é tão pouco, para que se vai discutir isso? Mas não se discute, né? E a outra questão que foi dita também na matéria da Maria Fernanda, muito bem colocado, é a questão dos salários do setor público, né, em comparação com o setor privado, né? A diferença é brutal. Isso também não está sendo discutido, né?
E o setor público,
exatamente.
Estão falando de reforma da Previdência?
Exatamente. O setor público, quem paga, somos nós.
E os grandes salários terão que ser taxados, né?
Sim.
Muito bem, tá aí. Vamos continuar conversando com os nossos dois convidados, os nossos três convidados, né? Duas diretoras do Teto e o João Paulo. Muito bem, João, nós estamos vivendo estamos terminando 2017. Estamos tendo uma crise econômica e política. E o terceiro, mais do que nunca, o terceiro setor tem que estar qualificado, né? Ter uma gestão para saber aonde encontrar recursos. Mas existem especialistas que dizem o seguinte: sempre teve recursos, é que as organizações de interesse social desconheciam ou não estavam suficientemente informadas a respeito do assunto.
É isso mesmo. Do ponto de vista de gestão, né, eu vou falar o meu lado administrador, vai falar um pouquinho mais forte. Toda organização precisa de receita. Então, o governo se financia com impostos. As empresas se financiam vendendo produtos ou prestando serviços. E as ONGs, nós, né, nos financiamos com doação. Com doações de quem acredita na gente. Isso é no mundo inteiro. O modelo de sustentabilidade do terceiro setor pressupõe a doação. Só que se as próprias ONGs não entendem isso, se elas acham que é obrigação do governo bancar, se elas acham que tem que ter uma ou outra empresa, ou se elas se acham tão boas que deveria ter fila de doadores na frente delas, ao invés delas irem para a comunidade pedir a doação, as pessoas não doam. Então a gente acredita mesmo que tem um potencial de doação no Brasil muito maior do que o que efetivamente está sendo doado. São aqueles 33 milhões que você falou. Tem crise no Brasil, a gente está vivendo uma crise econômica severíssima, mas do meu ponto de vista não tem crise na doação, porque o nosso potencial ainda é muito maior do que o que a gente realmente recebe como doação.
E falar em profissionalização no terceiro setor é fundamental, né?
Não existe sucesso e impacto de verdade se não tem gestão bem feita, né?
Muito bem, vamos falar da coleta do teto?
Vamos sim, Joel. Bom, falando um pouquinho sobre a coleta, isso é, é uma das ações de captação de recursos que o teto faz anualmente. E é a maior ação em que a gente mobiliza uma grande quantidade de voluntários, voluntariado jovem, leva esses voluntários para as ruas. Esse ano essa ação aconteceu em mais de 10 cidades do Brasil, dos estados em que o teto está presente, e durante 3 dias esses milhares de voluntários, eles estão nas ruas, eles tomam, enfim, as esquinas das principais cidades, das principais regiões, das principais zonas aqui de São Paulo, na região da Paulista, por exemplo, os voluntários tomam a Paulista inteira para falar justamente sobre isso, né? Para falar sobre o trabalho do teto, falar sobre as nossos projetos que a gente desenvolve nas favelas, nas comunidades, e pedir a colaboração das pessoas, pedir a colaboração de quem vai estar andando a pé, quem vai estar no carro, quem vai parar no farol, quem vai estar indo para o trabalho, para a faculdade, para o curso, chamar a atenção dessas pessoas e falar justamente sobre esse assunto aqui que a gente está conversando no programa de hoje, que é a solidariedade, você ser solidário, você doar e você apoiar o desenvolvimento e projetos sociais.
Ô, Ana, o crescimento e o futuro do terceiro setor depende das novas gerações. Uhum. O jovem está engajado em questões sociais?
O jovem está super engajado em questões sociais. O número de voluntariado nosso, ele vem crescendo ano após ano. O teto, ele já chegou a mobilizar, mas é 40 ou 60 mil?
40 mil.
Mais de 40 mil voluntários nesses 10 anos que a gente está aqui. E grande parte das nossas campanhas, tanto para o dia de doar, como a coleta, tudo que a gente faz, não só em doação, como a gente faz nas comunidades, é principalmente feito pelo nosso corpo de voluntariado.
Você disse os 10 anos que nós estamos aqui, né? Porque o Teto é uma organização internacional, né? Atua já em vários países. Onde é que ela surgiu?
O Teto surgiu há 20 anos atrás, lá em 97, no Chile. Em Santiago, foi lá que
lá
começou.
Lá é Techo, né?
Isso, caso. Exatamente. Era um Techo para Chile. Era 20 anos atrás.
Um Techo para Chile.
Exato.
Que legal.
E surgiu lá, foi uma iniciativa jovem, que tinha um outro propósito na época, mas aí, enfim, os fundadores viram que essa ideia, a ideia de construção de casas para as pessoas que vivem em situação precária, poderia se aplicar em outros países da América Latina, abordar outros cenários, e aí desde 2006, comecinho de 2007, o Teto está atuando no Brasil.
O know-how é chileno ou cada país contribui com as suas próprias características para a ideia?
Exatamente. O projeto principal, o modelo de trabalho, o modelo de intervenção comunitária que o Teto possui, né, que o Teto aplica, ele vem do Chile, ele é chileno, ele é muito parecido em todos os países da América Latina, nos 19 países em que o Teto está presente, mas todos os países têm as suas especificações. Então, a casa, a moradia que o Teto constrói aqui no Brasil não é a mesma moradia que o Teto constrói no Chile, constrói na Argentina, porque as realidades são diferentes. As favelas são diferentes, o clima é diferente, as características, as pessoas são
diferentes. Né? Os conventijos em Chile,
exato.
Aí vai.
E acho que principalmente as demandas. É importante ressaltar que hoje o trabalho do Teto, ele vem através da demanda da comunidade. Então, a nossa intervenção, ela vem através da comunidade se organizando e passando quais são as suas principais demandas para depois a gente efetivamente trabalhar lá.
Além da América Latina, vocês atuam na África também? no momento é só na América Latina e Caribe?
Sim, América Latina e Caribe apenas.
Perfeito.
Que legal. Olha, eu acho que você tem um aspecto interessante que vocês provavelmente trouxeram do Chile, mas caiu direitinho para o país, que é, se separa um pouco aquela visão assistencialista. Vocês não dão, né, o teto, vocês não dão a casa, mas a comunidade tem que dar a sua parte, né? Isso mexe muito com a autoestima das pessoas e você constrói um novo cidadão, né, que sabe dos seus direitos e dos seus deveres, né?
Exatamente. A gente fala bastante no teto que a casa, ela é a base para aquela família, né? Então, a família, ela trabalha em conjunto com o teto em todo momento, do começo ao fim. A construção de uma moradia, ela é um processo que começa 3 meses antes, conhecendo a comunidade, conhecendo as pessoas que vivem lá, conhecendo as famílias. E o teto realmente acredita que a moradia, ela está respondendo a um direito básico que aquela família tem e que hoje é violado. Então, grande parte das pessoas com que o teto trabalha vivem em situações de moradia muito precárias, em barracos de madeirite, de lona, de papelão, e justamente uma família vivendo nessas condições, ela se preocupa tanto com a sua segurança, com a segurança da sua família, com os riscos que a sua própria moradia pode trazer para si mesmo e para a família, que esquece de outras coisas. Esquece de se preocupar com a escola dos filhos, com o trabalho, com o seu entorno. Então, a gente realmente acredita que uma moradia mais digna é um pontapé inicial para aquela família se reerguer, para melhorar sua autoestima e alcançar outros direitos que são violados.
Perfeito. O João Paulo, eu vejo aqui que você é professor de responsabilidade social corporativa. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, o que vem a ser essa responsabilidade social corporativa?
O que a gente faz lá é debater com os alunos qual que é o papel das empresas na sociedade. As empresas, elas têm como única função lucrar, e para lucrar elas têm que gerar empregos, pagar impostos, seguir as regras, ou elas têm que se preocupar com o ambiente onde elas se inserem e que, portanto, se a sociedade cresce, elas cresce bem, elas vão crescer juntas, né? Esse é o debate sobre o que é responsabilidade social corporativa. Então, as empresas, no meu entender, né, o que a gente ensina para os alunos, as empresas têm que se preocupar com o ambiente onde elas são inseridas e, portanto, elas não têm que apenas fazer a sua produção e vender e ganhar o seu dinheiro. Elas também têm que ter inserção na comunidade, elas também têm que promover o meio ambiente, elas também têm que promover causas e causas da ONU. Naturalmente, não dá para nenhum. Eu não espero, não tenho expectativa que as empresas vão fazer sozinhas um mundo melhor. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, as empresas são parte da sociedade, que, portanto, elas têm que contribuir para fazer uma sociedade melhor. E é isso que a gente promove.
No
lá.
Mínimo, com a produção, com o que se produz, né? Elas têm que ter esse cuidado, né? Ou seja, tudo sustentável, enfim, né?
É a visão inicial, né? Que até a visão bem liberal do Milton Friedman, que a empresa, se ela gerar emprego, se ela produzir o produto dela o mais barato possível, de forma mais acessível, ela já está fazendo certo. A gente acha que tem que fazer muito mais que isso, né? Ela tem que ir além, ela tem que se preocupar com sustentabilidade ambiental, com sustentabilidade social, indo além do papel dela, que é seguir as regras e produzir.
Mesmo porque a concentração de renda no nosso país é absurda, né? E aí o compromisso social das empresas é fundamental. Essa responsabilidade social corporativa, claro que as multinacionais trouxeram aqui, começaram a influenciar. Você acredita já que o empresário brasileiro tomou consciência da importância?
O tema da responsabilidade social corporativa, ele é muito forte no Brasil. Aliás, é mais forte no Brasil que em muitos países, e provavelmente que a maioria dos países da América Latina. A gente tem um instituto muito legal aqui, que é o Instituto Ethos, que tem indicadores de responsabilidade social, que é uma ferramenta poderosíssima para as empresas brasileiras que quiserem avaliar a sua sustentabilidade, a sua responsabilidade social. Isso não existe em muitos outros países. O Brasil seguiu muito a cartilha americana. Mas, claro, o tema já foi muito mais forte, o tema estava mais ativo no final da década de 90. Hoje a gente tem os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são muito importantes, que têm influenciado muito as empresas, mas sem dúvida, quem lidera geralmente são as empresas internacionais, multinacionais, que vêm para o Brasil com a sua experiência. As nossas têm muito a aprender ainda. Mas temos, assim, fantásticos bons exemplos. A Natura é um dos melhores exemplos no mundo de empresa sustentável e é brasileira.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
E Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência.
Nós somos Nelemínio, paciência. Iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre voluntariado, com Ana Murata, do Teto Brasil, e João Paulo Vergueiro, da BCR, e também com a Bárbara Figueiredo, que é diretora de comunicação do Teto. A escolha do Lenine paciência foi da Ana. Ana, você finge ou tem paciência?
Um pouquinho dos dois.
É?
Eu tenho paciência, acho que a gente precisa ter paciência, mas às vezes tem que fingir também.
Muito bem. Ao som, ao fundo de Lenine, nós vamos chamar agora e falar um pouco de cultura, claro.
Falando em cultura.
O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali, no cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci.
Com Frank Valverde hoje, trazendo importantes informações sobre a Mostra Brasil Filme Séries, é isso?
Isso, Brasil Filme Séries, né? Ela é a oitava edição dessa mostra que acontece em Chicago e aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo é o terceiro ano que acontece, né? Ela é dá um panorama do cinema brasileiro nos Estados Unidos. E, de uma certa forma, tem aqui uma pequena mostragem do que é exibido lá, né? E este ano tem também uma novidade. Ela também vai ser exibida na cidade de Indaiatuba. Ela vai encerrar aqui em São Paulo e depois começa a mostra em Indaiatuba. Este ano, os filmes em destaque. Nós temos O Pequeno Segredo, do Davi Schurman. Nunca Me Sonharam, com Cacau Roden, dois filmes de Francisco com Breno Silveira, e Depois da Chuva, do Cláudio Marques, da Marília Rubens. As sessões são hoje, amanhã e na quinta-feira, né? Sempre de graça e em vários locais, no Cine Matilha, na Unibis Cultural, no circuito SPCine, que é aquele circuito que é dos céus, né? Das escolas da prefeitura, além do espaço Itaú de Cinema na Augusta. Mais informações você tem no Mostra Filmes Séries, né? Mostra Filme sem o E, séries.org/São Paulo. Tá? Esse, através desse site, você, desse link, você tem mais informações e os locais onde vão ser exibidos os filmes, sempre gratuitamente. E uma outra dica que eu tenho, já que nós estamos aqui ao fundo ouvindo o Caetano Veloso vai se apresentar no sábado, a partir das 18 horas, no Largo da Batata, tá? Que é um ato. É, vai ser uma apresentação, vai ser show e ato, né, um ato político em comemoração aos 20 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. É, o evento começa a partir das 14 horas com uma concentração lá no Largo, tem uma abertura, depois tem uma série de eventos com rappers e às 18 horas entra o Caetano Veloso, que tem como convidado o Criolo, a Maria Gadu e o Péricles, que foi vocalista do Exalta Samba.
Belo show, é imperdível e grátis, né, porque lá da Batata lá. E comemorando aí os 20 anos, né?
Do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Agora, eu queria voltar à sua dica da mostra. Nunca Me Sonharam. Estão falando tão bem desse filme. Eu gostei.
Sim, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu vou aproveitar a mostra aí e vou assisti-lo.
A Ana falou que já assistiu, é bom?
Eu já assisti, é muito bom. É um documentário que aborda um pouco sobre... aborda principalmente a questão da educação e o ponto de vista da educação das escolas, que mudaram um pouco a abordagem, e das próprias crianças e adolescentes ali. É bem interessante.
De jovens excluídos,
exato,
né?
Exato.
Muito bem, tá aí. Nunca Me Sonharam. Que título bacana, né, João? Nunca Me Sonharam.
Título
tá
poético,
aí,
né?
É verdade. Ah, muito bem. Depois das informações de cultura, vamos voltar com a entrevista aqui com nossos três convidados. Ô João, é muito legal, né, participar do terceiro setor e ver projetos como o do Teto e outros, de iniciativas como essa, que ajudam, né, a se criar normas interessantes que possam ajudar as organizações a captarem mais recursos, né?
Sim, sem dúvida. A gente tem visto no Brasil, felizmente, né, eu sou um otimista com o setor, exemplos cada vez mais poderosos, né, de como... as pessoas podem se conectar com as causas e a partir disso se conectar com as organizações que representam aquelas causas, né? E que mudam, né? Fazem a diferença. O terceiro setor existe no mundo inteiro. O terceiro setor, a sociedade civil, é parte da democracia, né? Para a gente ter uma democracia forte, uma democracia sustentável, a gente precisa ter terceiro setor, precisa ter sociedade civil. E vai ter no Japão, vai ter na Finlândia, vai ter na Noruega. Onde é que não tem? Onde é ditadura? Então, para a gente, no Brasil, fortalecer o terceiro setor significa fortalecer a democracia. É tão bonito.
É verdade. E o sonho é transformar o terceiro setor num estado de bem-estar social, onde o pobre não pague imposto, né? E tenha pelo menos as condições mínimas, né, de vida, seja de habitação, seja de cultura, de saúde, né, e de educação principalmente, né?
Eu sigo muito a ideia do Suplicy de renda mínima, né? O Estado garante o mínimo para todo mundo e a partir daí cada um vai atrás do que quer o seu para ser diferente, para fazer mais, para fazer melhor, né? E é muito bacana, ou pelo menos a gente tem que buscar esse ambiente para a sociedade.
Meninas, como o Teto encerra 2017? Aliás, o João falava aqui nos bastidores que vocês falaram sobre esse projeto interessante da coleta, mas não falaram de números.
Sim, podemos trazer alguns números.
Com certeza da coleta.
A coleta esse ano a gente mobilizou cerca de 8 mil voluntários, jovens, pessoas que se inscreveram na nossa plataforma e foram às ruas e a gente arrecadou mais de 400 mil reais.
Quem são esses jovens? Universitários?
Principalmente universitários, são jovens acima de 18 anos, não tem limite de idade, qualquer pessoa que se conectar com a causa do Teto pode participar. Aí esse ano a gente arrecadou mais de 400 mil nas ruas durante 3 dias e a coleta do ano que vem já tem data marcada, vai ser em abril, final de semana do dia 13, 14 e 15 de abril de 2018. Quem puder participar, janeiro a gente já começa a divulgar.
Olha que legal, Joel, são 8 mil jovens, 3 dias pedindo doação na rua e a população doando 400 mil reais. Enquanto tem organizações que estão na comunidade há 30 anos e nunca fizeram sequer um pedido para a própria comunidade, né? Tem muito potencial aí.
É verdade. Vamos agora com uma pergunta?
Oi, aqui quem fala é o Douglas e eu não sabia da existência do dia de doação. O conhecimento dessa data é popular? Se não, como pode tornar ela popular?
Tá aí uma pergunta, um jovem que não sabia do dia de doar.
É, muito
legal.
O desafio
é grande, né, João?
O desafio é grande porque é uma campanha que a gente faz com muito amor, com muita intensidade, mas sem recursos, né? Eu costumo comparar muito com o Outubro Rosa. O Outubro Rosa hoje é gigantesco, todo mundo conhece, e o Outubro Rosa tem quase 40 anos de campanha. O dia de doar vai acontecer o mesmo, né? A gente tem só 5 anos de campanha, esse ano já alcançou quase 16 milhões de pessoas nas redes sociais, mas ainda assim tem muito para crescer. A maioria provavelmente...
Um dia fixo, né?
Não é. Na verdade,
é uma data móvel.
É uma data móvel, é sempre na primeira terça-feira, depois do dia de Ação de Graças. Tá. A gente não comemora.
Começou nos Estados Unidos.
Começou
né?
nos Estados Unidos, o Giving Tuesday, ou a terça-feira da doação. A gente não comemora o dia de Ação de Graças. Para quem quiser saber ou calcular, o dia de Ação de Graças é na quarta, quinta-feira de novembro. Essa é a regra. Então, o dia de doar é na primeira terça, depois da quarta, quinta-feira de novembro. Esse ano foi. É, ficou fácil. Esse ano foi dia 28 de novembro, o ano que vem é dia 27 de novembro. E é um chamado à ação. O dia de doar é um dia para que as pessoas se mobilizem e doem para as causas que elas acreditam e postem isso nas mídias sociais, falem para a família para que mais pessoas doem. Então, para o nosso ouvinte, acessa lá www.diadedoar.org.br para conhecer um pouquinho como é que foi esse ano.
Ou seja, João, aquela máxima bíblica de que você dá com a direita e a esquerda não vê, não vale nesse caso, né?
Olha, Madre Teresa de Calcutá não recusava doações. Isso é uma questão ética de cada organização que faz as suas definições. Do meu ponto de vista, como promotor do Dia de Doar, é promover a doação, é promover o bem. E aí cada um que vai fazer essa vai ter que ter bem resolvida essa questão.
E, João, você está convocado pelo Observatório Terceiro Setor no ano que vem a gente começar a elaborar uma campanha sistemática, trazer vocês aqui antes para lembrar as pessoas e tal, porque se os grandes centros urbanos vão corre-corre e tal, e se você não vai batendo aquilo, né? Pavlov, né? Reflexo condicional, falar sempre. Então, a gente está disposto a abrir os nossos canais de comunicação do Observatório para a campanha de doar.
Com prazer. Quantas vezes chamarem, tantas estaremos aqui. Com prazer.
Muito bem, meninas. E aí? Nós paramos, né? Vocês estão falando e os números não apareceram ainda.
Sim, a gente teve a coleta.
Aliás, uma coisa importante do terceiro setor é transparência.
E falando em transparência, esse ano o Teto ele ganhou o prêmio de 100 melhores ONGs para se doar, em função principalmente da sua transparência. E a gente acabou de ganhar o selo de transparência cedido pelo Instituto Doar. Foram só 27 organizações que ganharam, 27
no
ano, que ganharam esse selo em função da transparência e de todos os números que a gente expõe. Está lá aberto no nosso site, na internet, nosso balanço, nosso, enfim, tudo que você quiser ver para onde sua doação está sendo direcionada. E aí, com relação a números, a gente tem a coleta, que a gente chama da grande coleta, porque ela chega a mobilizar 400 mil, 500 mil, dependendo do ano. A gente também teve uma campanha muito forte esse ano dos embaixadores, que, de novo, movido através dos voluntários, que vem mobilizando as suas redes, a gente teve mais ou menos uns
27 voluntários embaixadores
que mobilizaram cerca também de meio milhão de reais. Através dos contatos das suas redes.
Você sabe que eu há alguns anos já entrevisto o Teto. Quem começou a vir aqui foi o Júlio, que já não é mais diretor de você já há alguns anos.
Ele
né?
é meu amigo pessoal.
Muito bem. Perguntas dos ouvintes?
Sim, já nós estamos recebendo as questões dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui uma questão que foi enviada pela Júlia Torres da Moca. Obrigado, Júlia, pela sua colaboração. E ela faz um questionamento para vocês três aqui, nossos entrevistados de hoje. Pensei que o Brasil tinha uma cultura forte de doação. Por que que vocês dizem que o nosso país é fraterno, então? Ela está questionando, porque se diz que o brasileiro doa, mas é pouco, como é que diz que ele é fraterno?
É o senso comum, diz que o brasileiro é cordial, e essa história já vem de alguns anos.
A gente doa muito, a Júlia está certa, a gente doa muito. Eu sou apaixonado pela doação, e a gente que promove o Dia Doar, e eu como captador de recursos, tem que doar muito. Eu dou bastante também, todos os anos, todos os meses, todos os dias. Todos os dias não, né, que eu não aguento, mas eu vou ficar pobre. Mas,
é bem,
né, no Dia de Doar eu doei muito mesmo, para umas 10 organizações. A gente doa, mas a gente doa principalmente, principalmente não, a gente doa para quem pede, a verdade é essa. Então a gente doa na igreja, a gente doa para a pessoa na rua, a gente doa para o nosso vizinho que está precisando, a gente doa para uma enchente. Quando a gente fala que não existe tanto essa cultura de doar, é o entendimento de que as organizações, as ONGs, se financiam com a doação e que a gente deve doar de forma recorrente a elas. Então, o brasileiro doa muito, o brasileiro é extremamente solidário. O que a gente não tem é um hábito de doar para ONGs, porque, de forma geral, a gente não entende que as ONGs se financiam com a doação. A gente acha errado. As ONGs, às vezes, acham, o diretor de ONG fala, eu não vou me humilhar para pedir doação. A própria ONG diz isso, eu já ouvi isso. Então, o que a gente não tem é essa cultura de que as ONGs se financiam com a doação, e a gente tem que doar para elas de forma permanente, porque elas representam as nossas causas.
Agora, isso falta muito mais por parte da população. Olhar a ONG como uma entidade que deve receber o dinheiro ou elas que não têm o processo de pedir essa doação?
Ambos. Aí é o nosso desafio. Né?
Os dois são desafio. Falando pelo próprio teto, a gente tem uma facilidade de mobilizar recursos pontuais. Como o João disse, o brasileiro ele é bastante solidário para uma causa ali emergencial, para aquele momento em que ele está sendo sensibilizado. O grande desafio hoje para a gente, a organização, e acredito que seja também uma barreira, é o comprometimento recorrente da doação. Então, hoje no Teto, a área na qual eu trabalho, é a área que está em constante desenvolvimento, em aprendizado e crescimento, que ainda tem uma representatividade pequena, que são dos doadores recorrentes, aquela pessoa que decide doar todo mês para a gente, para apoiar a nossa causa, a sustentabilidade do nosso trabalho e assim as nossas futuras ações.
Ou seja, as organizações de interesse social aqui no Brasil, que participam do terceiro setor, tem que fazer uma lição de casa, quebrar alguns paradigmas.
A gente tem tanta lição de casa, Joel, para fazer um setor. O primeiro deles é a governança, né? A gente tem que acabar com a história. E aí é uma fala até um pouco mais forte minha, mas tem que acabar com a história de diretor voluntário. ONG não tem que ter diretor voluntário, tem que ter conselheiro, tem que ter um conselho bem formado. Os diretores têm que ser remunerados, são pessoas que vão se dedicar no dia a dia, como é com o Teto, como é com outras organizações. A partir de uma, e aí tem o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem um guia para associações, para fundações, que é muito simples e maravilhoso. A partir da governança, a gente vai estruturar a gestão, captação de recursos, comunicação, contabilidade, RH, transparência. A gente tem tanta coisa para fazer, mas eu falo isso, de novo, eu sou um otimista, a gente está muito melhor hoje do que quando o Observatório começou, do que quando eu comecei no setor 10 anos atrás, do que quando o pessoal começou 20 anos atrás. A gente tem muitas mais organizações fazendo direito hoje, mas a gente não tem 100%.
Ainda. Ou seja, avançamos, mas tem muita coisa a ser feita ainda, né? E o que mais tem que ser feito?
Olha, acho que o terceiro setor como todo, ele vem se profissionalizando, tem muitas organizações que estão se profissionalizando cada vez mais e mais, e acho que é o entendimento agora do terceiro setor que é necessário investimentos. Investir em comunicação, investir em estruturas que façam o pedido da doação, como um projeto de face-to-face, como um projeto de call center, que você tem que ter frentes mais ativas do pedido da doação, assim como da prestação de contas com o seu doador. Então, precisa-se também ter um investimento muito forte na prestação de contas e no relacionamento.
Falando nisso, a Silvana Moraes, da Vila Mariana, faz a seguinte questão para vocês. Como posso ajudar o Teto? Que acho que vai bem ao encontro dessa sua questão que você acabou de responder.
Olha, a gente gostou tanto do movimento do Dia de Doar que a gente está estendendo ele até o fim do ano. Então a gente fez um pequeno presente, né, para todo mundo que virar doador até o fim do ano. Ele ganharia um calendário com, além dos benefícios de já ser um doador recorrente, também um calendário 2018 com todas as fotos e informações sobre o Teto. Então é só acessar o teto.org.br/amigos. E lá você pode se tornar um doador recorrente e aí desfrutar todos os benefícios de ser um doador recorrente.
Eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, né? Vocês não precisam de doação esporádicas durante o ano. Vocês precisam de doadores que, de uma forma constante, contribuam para que o projeto se desenvolva. E, claro, vai aumentando gradativamente. Então, aí nós temos uma barreira da comunicação, que as organizações de interesse social têm que apresentar. Barreira não, tem que apresentar o desafio, né, para a sociedade. Olha, nós precisamos. De que maneira fazer isso? Você que está na área de comunicação.
Eu acho que é muito isso, é muito a linguagem, é muito a questão de sensibilizar. Como a gente, o Teto, a gente trabalha muito com a realidade, com as histórias, com os personagens reais, as famílias que atuam ao nosso lado, dentro das comunidades. Então, como a gente conectar esse cidadão, esse brasileiro, classe média alta, que, enfim, vive, trabalha, estuda, conectar essas pessoas com esses moradores dessas comunidades em que a gente está apoiando, que a gente está trabalhando. Então, acho que isso é o principal desafio, né? Então, como levar a história dessas pessoas para quem não conhece, né?
Muito bem, antes que o Frank continue com as perguntas dos ouvintes, João, você disse que doa bastante. Acho que o ouvinte pergunta, fala, eu também gostaria de doar. Quais os critérios que você utiliza para escolher as organizações?
Primeiro, identifique sua causa. Todos nós nos sensibilizamos com algo, que é, ou mais de uma causa, mas que nos deixa nervoso, aquilo que mexe com a gente. Eu vou dar um exemplo hoje em dia, uma causa muito forte. Proteção dos animais, né? Eu brinco que se eu quiser brigar com meu vizinho e acabar com a vida dele, é só denunciar dizendo que ele está maltratando o animal e colocar isso no Facebook, vai encher de ativista lá na frente da casa dele. Porque é uma causa que sensibiliza as pessoas. Qual é a sua causa? O que te sensibiliza? No meu caso específico, a minha causa são crianças. Por quê? Porque eu tenho duas filhas pequenas, lindas, maravilhosas, e que eu não consigo aceitar que outras crianças não tenham a mesma qualidade de vida que eu ofereço para elas. Então eu dou para organizações que trabalham com crianças. Só que tem muitas organizações que trabalham com crianças. Então como é que eu escolho? Eu vejo o site, a gente estava falando de comunicação, só um terço das nossas ONGs tem site no Brasil, segundo uma pesquisa que chama TIC Osfio. É um absurdo. Então a organização que não se comunica não vai receber doação, e pelo menos...
Um terço,
34% das organizações tem site no Brasil. Então, assim, tem algo, do ponto de vista de gestão, que é o que a gente estava falando, tem algo errado. Vê o site, vê o relatório de atividades, vê se a organização coloca no site, além do relatório de atividades, um balanço, porque os números têm que ser abertos, coloca o nome dos dirigentes, porque você tem que saber quem dirige a organização. Isso é no mínimo. Aí se tem algo a mais, como o Teto, que tem o selo 100 melhores ONGs do Brasil, tem um selo de transparência, melhor ainda, porque mostra que a organização é mais confiável. Então tem vários caminhos, né, para conhecer. E aí eu vou citar as que eu dou, porque eu adoro promover. Eu dou para a CD, dou para o GRAAC, dou para a Fundação Gol de Letra, dou para a SOS Aldeias Infantis, e vira e mexe, dou para Criança Esperança, para o Teleton, e por aí em diante.
Doador, quanto mais.
Então, falando em doação, olha só, o Afonso Souza de Santana tem uma questão. Obrigado, Afonso, pela sua colaboração. Só se doa dinheiro no dia do doador, ou posso doar bens ou voluntariado? Aqui o voluntariado quer dizer o trabalho dele.
O,
né?
Tempo,
claro,
né? O tempo,
claro. Quer responder, meninas?
Mas eu acredito que ela esteja perguntando sobre o dia de doar.
Sim, sem dúvida.
É o Afonso.
Bem, Afonso, a pergunta do Afonso é ótima. Pode doar o que quiser, o importante é fazer o bem e liderar pelo exemplo, né? A gente, pelo nosso exemplo, a gente inspira as pessoas e a gente muda a cultura. A gente foca, do ponto de vista de comunicação, a gente costuma focar a campanha mais no incentivo à doação de dinheiro, porque é importante as pessoas, a gente acha importante que as pessoas percebam que o dinheiro é o primeiro recurso que a organização precisa para se estruturar. Se ela não tem dinheiro, ela não consegue remunerar a equipe para receber outros tipos de doações. Uhum. Mas o dia de doar é aberto, não é uma fórmula única. Uhum. Quem pode doar sangue, quem pode doar bens, quem pode doar medula óssea, quem pode doar tempo ou conhecimento, é muito bem-vindo.
No caso do dinheiro, esses 400 mil que vocês conseguiram, o Teto conseguiu, é colocar isso no site e dizer, olha, primeiro, conseguimos 400 mil com doadores individuais anônimos, né? Porque foi na rua. Uhum. Olha o que nós vamos fazer com esse dinheiro. E quanto que vocês vão fazer. Quantas casas poderão ser construídas e quantos projetos poderão ser desenvolvidos pelo Teto. Eu acho que esse é o grande desafio, né?
Sim. É curioso que saiu uma pesquisa semana retrasada sobre doação, que o ITS publicou, que a maior doação que o brasileiro faz é de dinheiro mesmo. Mais que tempo, mais que conhecimento, mais que produtos. Então o brasileiro, aos poucos, está desenvolvendo esse hábito, que é o que a gente quer promover. E, de novo, né? O hábito já existe, mas doar para a ONG aqui.
E acho que o João, ele trouxe uma fala muito boa, né? Claro que o Teto, você não precisa doar só dinheiro, você pode doar roupas, pode doar seu trabalho voluntário. O Teto mesmo, a gente tem uma mobilização de voluntários muito grande. Praticamente todos os meses a gente tem atividades com voluntários, então é só acompanhar a nossa página no Facebook que você consegue saber e assim realizar. Mas a principal doação hoje que a gente promove é assim a financeira, que é o que vai mobilizar todos os nossos projetos.
Muito bem, eu quero dar duas informações. A primeira é para você, ouvinte, vocês convidados também, acompanhar nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Vocês já foram ao programa de TV, estão convidados, viu?
Você só promete, hein, Joel?
Muito bem, estão convidados mesmo. Em 2018 para contar o que o Teto e o que a BCR anda fazendo no terceiro setor. Muito bem. Também eu preciso falar uma coisa importante para vocês. Nós temos uma campanha no Observatório Terceiro Setor, uma campanha permanente de direitos humanos. Ela tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate, o respeito e principalmente o diálogo na sociedade, principalmente nas redes sociais, como um contraponto nessa cultura de ódio que nós estamos assistindo no país.
Verdade, João.
Muito bem. Estamos no final do programa. Eu queria as considerações finais rápidas dos nossos três convidados. Grande prazer recebê-los. Eu começo com você, João, e termino com as meninas. Uma deferência especial a elas.
Até porque eu estou em minoria hoje, né, nas convidadas. Bem, eu queria agradecer novamente, né, Joel, e o Observatório do Terceiro Setor, por ter a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso que a gente acredita, sobre isso que a gente promove, que é a importância das pessoas se conectarem com as causas e doarem para as organizações que fazem, né, esse trabalho maravilhoso dentro das suas causas, dentro daquilo que elas acreditam. O Terceiro Setor, ainda que a gente desconfie, ainda que a imprensa muitas vezes, infelizmente, divulgue o que tem de errado, o terceiro setor é necessário, é fundamental para o fortalecimento da democracia e para cumprir essa missão que é do próprio observatório, de ter uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. A gente não chega nisso se não tiver uma sociedade civil forte, bem estruturada e independente, né? A sociedade tem que ter voz, a sociedade tem que ter altivez e a sua doação é fundamental para fazer isso acontecer. Então, é um prazer estar aqui, a BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que lidera o Dia de Doar junto com o Movimento por uma Cultura de Doação. A gente está muito feliz de poder fazer parte disso.
Muito bem.
Bem, a gente aqui do Teto, eu queria agradecer muito o convite, achar fundamental esse tipo de programa existir para que a gente possa falar da doação e falar também do voluntariado. A nossa causa é uma causa muito emergencial, a gente trabalha nas favelas, né, com a população que às vezes vive com menos de R$200 por mês, então a nossa causa é muito emergencial e o que a gente faz, a gente tenta correr um pouquinho atrás, então a doação para a gente é fundamental e poder falar da cultura de doação e do voluntariado é muito gratificante.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Ana Murata, diretora de captação de indivíduos, e Bárbara Figueiredo, diretora de comunicação do Teto Brasil, e João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas. Com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.